Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Passando a limpo está começando. Tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. E ali a manchete. Caixa Econômica destitui mais dois vice-presidentes. O último que ficar, apague a luz.
É verdade. Olha, eu sempre achei que aquele presidente, ele não soava assim autêntico, né? Ele tinha um jeito de falar meio, assim, meio arrastado, né? Bom dia, Wagner. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Romualdo. E aquele sujeito, a gente olhava para ele assim...
Eu acho, Castilho, que o problema não está na forma, mas no conteúdo.
Pronto,
então,
exatamente.
A forma como se fala, pelo menos para mim, não teria muita importância, mas ele sempre passou muita arrogância,
pronto,
muita falta de respeito com quem ele conversava, né? E muito assim, dono de si.
Ele já tinha um comportamento, por exemplo, ele tentou se aproximar do PT quando o PT era governo, e ele estava afim de fazer uma carreira mesmo, tudinho. Ele é genro daquele Léo, né, daquela construtora, né? A filha dele é filha do Léo.
A mulher dele.
A mulher dele, a filha.
Agora, ele era só mais um, pelo
padrão. Ele era só mais um. Agora, veja bem, o exemplo vinha de cima.
Ele montou o time, né, para ele, né?
Veja bem, ele levou um time. Há uma informação bem curiosa. Ele não era do time de Paulo Guedes. Ele foi chegando. E aí, como tinha pouca gente, né, naquela época a gente não tinha muita percepção, aí ele conseguiu, junto com a proximidade com a família Bolsonaro, pegar a Caixa Econômica.
Olha, Castilho, me permita. Ele é assim, para resumir, um dito popular, ele é o típico baba-ovo. É aquele cara que se aproxima do chefe, né? Com vistas em outras coisas e para passar por cima dos colegas, porque o foco dele era o Ministério da Economia.
Era.
Ele queria derrubar Paulo Guedes, então ele ficava babando o ovo do chefe para derrubar Paulo Guedes.
E nas gravações daquele depoimento, estava ele lá de lado o tempo todo.
Estava, veja bem, ele foi 14 vezes.
Baba-ovo, papel de baba-ovo.
Ele foi 14 vezes para aquela live, certo? E sempre era aquele cara que fazia questão de procurar o chefe para dar notícia boa. Até aí, nenhuma prova. A gente está falando aqui da pessoa, mas veja bem, o problema, como Wagner disse, é o método, né? O que ele implantou na companhia. E aí é muito constrangedor, porque a companhia, no balanço social, Wagner, dizia que seguia todos os preceitos de ESG, né? De governança, sustentabilidade, e aí quando o próprio comando da empresa fazia isso. Essa coisa é muito constrangedora, por quê? Porque, na verdade, a Caixa tem uma superestrutura, um vice-presidente da Caixa é cobiçadíssimo, eu me lembro. Geraldo, acho que você se lembra disso. Uhum. Quando, na briga da divisão do poder de Sarney, aí não tinha ministério para Marcos Freire.
Ah, sim, ele foi
para a Caixa. E aí ele foi para a Caixa Econômica reclamando. Até que alguém chamou ele e disse: Marco, você tem ideia do que seja a Caixa Econômica? É muito melhor do que meia dúzia desses ministérios que você está querendo fazer. Mas não é um ministério, cara. Vai para lá para tu ver o resultado. Ele foi, né, e fez uma grande mobilização nacional, virou um nome nacional, mais do que já era. Mas só para encerrar esse negócio da companhia. Os números da companhia são bons, mas a governança na cabeça, e a gente tem que ter muito cuidado e dizer o seguinte, não é que do pescoço para baixo isso acontecia, não. Mas o exemplo vinha de cima. E aí, meu amigo, essa queda de mais dois vice-presidentes é numa linha, até porque a nova presidente quer dar uma reestruturada isso, botar presença e pelo menos passar a ideia de que agora vai respeitar mais a equipe.
Romualdo, como é que estão as coisas aí para o Brasília? Você tem encontrado com ele por aí?
Não, o Pedro Guimarães,
sim,
ele tem feito, como se diz no Poder Judiciário, o possível para procrastinar os depoimentos. Ele já foi chamado para prestar informações ao Ministério Público na Justiça do Trabalho e ainda não prestou esse importante depoimento. Ele tem esperneado para receber salários atrasados, porque ele tinha direito, porque um diretor, um presidente de uma instituição como a Caixa Econômica Federal, participa também dos lucros da instituição. Tem alguns dividendos, alguns bônus, a palavra correta é, ele ainda não recebeu todos os bônus do semestre, está esperando isso. Tem um contrato de aluguel de uma residência aqui em Brasília, uma senhora residência, e que está em nome da Caixa Econômica Federal, que precisa logo ser rescindido. E tem um detalhe importante, o sogro de Pedro Guimarães não tem problema com imóveis. Só para você ter uma ideia, quem é o sogro de Pedro Guimarães, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal? É Léo Pinheiro, aquele amigo de Lula, que deu ao ex-presidente aquele apartamento de 3 andares no Guarujá Paulista, que deu aquela confusão toda. Portanto, Léo Pinheiro tem imóvel para botar o genro, a filha e a família toda. Isso não é o problema. O problema é que Pedro Guimarães continua esperneando para receber alguns bônus da Caixa Econômica Federal. E sobre essa saída aí de vice-presidentes, é mais comum do que a gente imagina. Lembremos-nos, pois, quando houve aquela confusão com o vice-presidente na época da gestão da presidente Dilma Rousseff, e Gedel Vieira Lima era vice-presidente da Caixa Econômica Federal. É bom lembrar isso. Gedel Vieira Lima foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal e a presidente Dilma Rousseff ligou para Guido Mantega, então ministro da Fazenda, e falou assim, olha, eu quero esse cabra fora. Ela não falou cabra digo eu. Eu quero esse baiano fora da estrutura, e foi destituído e levou o bônus a que ele tinha direito. Portanto, pagamento de bônus é comum e é importante que a gente diga. Eles têm direito a receber. Quando o lucro, Castilho, ali verdade, registrado em cartório, diz que foi tantos por cento, tem direito a bônus, sim.
Agora não vamos esquecer, então, que ele é um homem que tem méritos, porque quem conhece bem as filosofias de para-choque tem aquela que diz: sogro pobre é destino. Não, pai pobre é destino, sogro pobre é burrice. Então, o homem, nesse aspecto. Agora, Romualdo, para a gente que do interior se acostumou com o Madre Fulozinha, com o Papa Figo, com essas coisas, os tempos hoje estão muito cruéis, as manchetes são muito pesadas. Essa que eu estou lendo aqui agora: homem morre após contrair ameba comedora de cérebro. Imagine.
É uma coisa.
Após quase um mês de tratamento intensivo, um homem que foi infectado pela ameba comedora de cérebro, após nadar em um lago, morreu nos Estados Unidos. Conhecido por esse nome, a bichona aqui, que tem um nome bem estranho, é uma ameba unicelular microscópica, que pode causar infecção cerebral chamada meningocefalite amebiana primária. Danou-se. É um livro para escrever as coisas que tem com relação ao nome dessa bichinha. O homem teria nadado nas últimas 2 semanas no local, que se encontra fechado desde 7 de julho, quando as autoridades foram informadas do ocorrido. A ameba é encontrada geralmente em lugares, lagos e rios, com água mais quente do que o habitual, principalmente nos meses de mais calor, como o verão, que atinge a região onde o homem nadou e foi infectado. Aliás, esse calor que está se reclamando na Europa também está nos Estados Unidos.
Tá.
Né? Muito calor.
É um fenômeno global, né? Portugal, Espanha e aqueles países estão sofrendo muito. E lá é o incêndio florestal, não é criminoso, né? É diferente do perfil do incêndio que acontece no Pantanal, que já está trabalhando muito, né? E principalmente agora a consciência que se tornou nos estados do Pantanal para proteger o fogo. Mas a situação na Europa é muito séria, porque mesmo com os recursos que ele tem, mesmo nas áreas menores, no caso da Europa, eles não estão conseguindo debelar isso. E no caso dos Estados Unidos é maior, porque são áreas maiores, né?
Uhum. A Europa se estrutura muito para frio, para calor, é outra história, né?
Mas eles estão estruturados, né? Agora, no caso dos Estados Unidos, a situação é muito séria.
Mas está morrendo muita gente.
Muita gente, tá.
A população idosa.
Aí a população idosa não está preparada psicologicamente, nem o povo está. A Inglaterra, ontem eu estava vendo noticiário, em alguns lugares de Londres, deu 38 graus com sensação térmica de 41, 42. É energia demais para esfriar esse negócio. E aí a gente já vai falar da guerra da Ucrânia, que é outro problema.
Eu sei que Estados Unidos, lá para Texas, por ali, está chegando a 47.
É verdade.
Você imagina que 47 graus de temperatura em regiões.
Insuportável para o ser humano.
Se fosse aqui, né? Se fosse em Petrolina, você mais ou menos se acostumava, né? Mas nesse fim de mundo.
Tu acha que se acostumava?
O ser humano não foi preparado para trabalhar com 47
graus. Eu acho interessante, por exemplo, no sul do país, aqui, no nosso verão. No
caso, já peguei 42 graus em Petrolina.
Sim, mas veja só, eu já peguei 45 no Rio Grande do Sul. 45 no Rio Grande do Sul. Agora o pessoal diz: ah, você vem do Nordeste, vem reclamar do calor aqui. Não, meu amigo, lá faz calor, mas isso aqui é inferno. Isso aqui não chega a 45 lá, não, de jeito nenhum. Né? Então, tem essa diferença, Geraldo. Agora no Hemisfério Norte, você está citando aí a Europa, a América do Norte, é época do verão e a gente vem acompanhando a cada ano a temperatura cada vez mais elevada para uma região que não tem esse preparo todo para o verão. Calor assim. Por exemplo, eu estava ouvindo informação ontem da Holanda, os hospitais, os prédios públicos na Europa, eles têm sistema de refrigeração. As residências não têm, porque você passa ali 10 meses do ano no frio, com temperatura amena ou frio. E os prédios públicos têm um sistema arcaico de ar-condicionado, isso na Holanda, e que se, por exemplo, a temperatura chegar a 42 graus, no lugar do ar-condicionado funcionar, ele para. Nós Veja, fomos, a situação piora mais ainda.
Na Copa do Mundo da Itália, nós fomos para Turino, Castilho. Aí, quando nós estávamos no hotel e em contato com os outros amigos que estavam em outros lugares, aí Jorge Chacrinha,
nosso famoso da
estimado amigo Jorge Chacrinha, estava no outro hotel e ligou para a gente. Olha, que vocês estão sentindo o calor que eu estou sentindo aqui. Aí ele disse: não, só eu liguei o negócio aqui, está pior ainda. Mas estou ligado o quê? Ele tem ligado o aquecedor.
Olha, só a informação complementar é aquela história: em cima de queda coice, o que está ruim pode piorar. Sabe qual é o medo hoje das autoridades na Europa? O inverno que está chegando por aí. Então, os meteorologistas estão dizendo o seguinte: está reclamando do calor? Pois bem. Quando virar frio, a estação, né? Vai vir um frio de torá. É uma situação dramática, essa mudança climática do mundo está muito complicada.
Uhum. Agora, Romualdo, eu estou vendo uma pesquisa aqui e me lembrando, eu e você aí nas coberturas de eleições, a gente quando saía pela rua depois da cobertura para almoçar ou para jantar, alguma coisa parecida, você tinha mais ou menos quase uma unanimidade votando no PT. Bandeira vermelha, servidor público maciçamente petista. E vi um resultado de uma pesquisa que saiu essa semana aí no Distrito Federal. 36 para Bolsonaro, 22 para Lula. Isso foi revertido, Romualdo, aí? O servidor público não é mais aquele?
Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, Geraldo. No Distrito Federal, desde a época do então governador Cristóvão Buarque, que o PT começou a entrar em processo de redução do quadro de militantes.
Uhum.
O PT é um partido importante quando a gente fala de militância política, de botar gente na rua. Hoje o PT está com a militância reduzida. Do outro lado, o mesmo Partido dos Trabalhadores não consegue se organizar direito para ter uma candidatura própria ao governo do Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, os dois pré-candidatos que estão hoje na frente das pesquisas, um é o Ibanez Rocha, que é do MDB, mas que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O outro é o ex-governador, ex-senador, ex-deputado José Roberto Arruda, do mesmo partido de Jair Bolsonaro. Ou seja, na prática, esses dois pré-candidatos bolsonaristas carreiam votos para o presidente Bolsonaro. Mais ainda, os nomes para a vaga de Senado são todos os três primeiros nomes são todos eles ligados ao bolsonarismo. O que significa dizer que, por alguma razão, e uma das razões que a gente sabe é a militância petista deu uma recuada, o grupo do presidente Jair Bolsonaro aqui no Distrito Federal é realmente bem forte. E aí você vai me perguntar, mas o que está acontecendo? Houve uma renovação, por exemplo, no PL de Bolsonaro, quando o nome mais cotado para qualquer cargo, e ela não vai disputar por causa do marido, é Flávia Arruda, mulher de José Roberto Arruda. Portanto, Flávia Arruda, se quiser, pode ser governadora. Flávia Arruda, se quiser, pode ser senadora. Flávia Arruda, se quiser, pode ser deputada federal. Ou seja, houve, de fato, uma redução no quadro de militantes do PT aqui no Distrito Federal, desde a época em que o PT comandou o Palácio do Buriti.
E essa força do bolsonarismo no Centro-Oeste, Geraldo, já estava presente em 2018.
É.
E agora estamos falando especificamente em Brasília. Eu estava em Brasília na eleição de 2018, trabalhando com meu colega Romualdo de Souza na cobertura daquele pleito, e a gente pôde perceber. Agora, estou lembrando aqui, Castilho, que muito antes disso, naquela pré-campanha de 2018, eu acho que era mês de abril, maio, abril, por ali, nós recebemos aqui nossa colega Eliane Cantanhede, estivemos com ela em um jantar.
Né?
E a gente falava, claro, falou-se muito sobre política e sobre eleições naquela ocasião. E ela disse naquela ocasião, gente, vocês precisam prestar atenção em Bolsonaro. Bolsonaro está muito forte. Só que é o seguinte, cada um olha para a sua bolha, né?
É verdade.
Na nossa bolha aqui no Nordeste, especificamente Pernambuco, o caso, o PT sempre foi muito forte, né? Como foi forte naquela eleição, Haddad ganhou aqui, ganhou nos estados do Nordeste, mas Bolsonaro veio com muita força lá do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do país, que a gente não observava. Então Eliane já trazia naquela ocasião, bem antes, essa força do bolsonarismo, que continua agora, não tão forte quanto em 2018, mas ainda é predominante.
Se a gente voltar, Castilho, um pouco mais para trás, o que a gente vai se lembrar era de que o voto dessas partes mais evoluídas do país era um voto de esquerda.
É.
E o voto do Cabresto era o voto do Nordeste. Então você tem hoje o Nordeste mais para a esquerda e tem o Sul e
Sudeste é o seguinte,
mais para a direita. O Cabresto trocou de mão?
É, o Nordeste sempre foi muito dependente de ações governistas,
federais,
do governo. Então, o governo que estava
no poder,
ajudava o Nordeste com as necessidades desde a época daquelas doações que se faziam de cesta básica e tal, que depois evoluiu.
A indústria da seca, famosa.
Exatamente,
né?
A indústria da seca, que depois evoluiu para o Bolsa Escola.
O eleitor não é de direita nem de esquerda. Não. É ele, de quem dá mais.
Ele,
né?
É do governo. Caso, ele é do governo. Que este governo não entendeu que, se desde o começo tivesse adotado essas medidas que está adotando agora, não estaria na situação, sem dúvida.
Eu acho que o que aconteceu com o PT aconteceu também com o PSB e alguns outros partidos. É geracional. Veja bem, se você olhar, e é importante que a gente olhe hoje, não só nos outros partidos, mas quem comanda a política brasileira hoje. Quando você olha na direção do PT, são pessoas com mais de 65 anos. Eu diria que boa parte do PT hoje está aposentado pelo INSS ou aposentado ou coisa. Isso não é demérito nenhum, experiência é muito bom. Mas veja bem, isso significa que depois... quando o PT elegeu Dilma, a média histórica e a média de idade do eleitor do PT já estava acima de 45, de 50 anos. E é importante observar, essa militância do PT continua lá. E quando você olha a reunião do PT, você vê a foto, você vê a quantidade de gente de cabelo branco que tem lá. Se fizer dos outros partidos, também tem, mas no caso do PT tem, porque é o seguinte, essa militância é que habitava o PT na rua. E aí a gente pergunta, e o quadro de renovação de jovem? Por exemplo, quem são as lideranças jovens do PT? Seria natural que um partido estruturado como ele tem, novas lideranças surgissem, novos jovens surgissem. Isso não aconteceu. Não aconteceu só no PT, não, mas aconteceu mais no PT. A gente vê, quando eu escrevi um texto, algumas pessoas ficaram reclamando, o seguinte, quando a gente olha em torno de Lula, qual é o vício de juventude que tem aí? Uhum. Nada contra pessoas com mais de 60 anos, até porque eu tenho mais de 65. Mas esse tipo de militância é complicado. Então, só para finalizar, o PT sofre, como os outros partidos sofrem, nessa questão geracional, mas o PT sofre mais. E tem uma coisa, o cara que é do PT desde o começo, ele não vai mudar de partido nunca, ele vai acreditar na proposta do PT. E aí, só para finalizar, vocês viram a declaração de Anitta. Anitta disse, eu estou votando em Lula porque é uma forma de evitar o outro candidato. Agora, não confundam...
A rigor, ela não votaria em nenhum dos dois.
Ela disse, não confundam PT e candidatos do PT que têm o meu apoio. Não tem.
Uhum.
Então, isso é muito... Veja bem, a geração jovem, que pode até estar indo votar em Lula, não se identifica. É aquela história. Hoje, o sindicalismo brasileiro sofre muito com isso. Os dirigentes sindicais estão se aposentando. E quem são as novas lideranças? Os jovens não entraram no sindicalismo e, como houve aquela pancada da reforma tributária que tirou, aí é que ficou mais difícil. Infelizmente, isso acontece.
Eu vou colocar outro grupo nesse que Castilho tá se referindo. A juventude que se ausentou da militância política.
Também.
Antes da juventude se ausentar, quem se ausentou foi o grupo de
intelectuais.
Pronto.
Né? A classe
que puxa,
intelectual.
Que puxa nas escolas.
Exatamente, porque os intelectuais que militavam antes, que iam para a rua para discutir política, para levantar uma bandeira, para defender uma causa, e essa elite intelectual se afastou. E essa elite intelectual era quem inspirava a juventude. É. Então a elite intelectual se ausentou e a juventude ficou sem referência.
É.
Então, o que temos hoje é isso. São grupos políticos que não privilegiam o conhecimento, que desconhecem a ciência, que desrespeitam as leis, como estamos vendo aqui, as instituições, e que não sabem o que as pessoas, essas pessoas desse país, passaram para construir o que chamamos hoje de democracia.
Quer fechar esse bloco, Romualdo?
Eu tenho uma informação que ainda não está completa, e não está completa porque não recebi o relatório completo, Castilho, mas vale a pena a gente ter acesso a esse material. Uma agência internacional chamada Eurásia acabou de aprontar um relatório que foi encaminhado aos principais investidores do mundo, os mais abonados do mundo, e eu olhei na lista, é por isso que eu ainda não estou nessa relação. Mas o relatório, eu também acho, mas o relatório aponta que, primeiro, o ex-presidente Lula vai vencer as eleições com aproximadamente 65% das intenções de voto. Mas a questão não é somente essa. A questão é, o país está caminhando seriamente para, apesar da questão inflacionária, para para o que eles chamam de prejuízo cambial, justamente por causa desses furos, desses rombos no orçamento, e o próximo presidente da República, que segundo a Eurásia deve ser Lula, mas independentemente de ser Lula, de ser Ciro Gomes, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, o próximo presidente da República vai pegar um país tão quebrado que 4 anos serão poucos para botar o país nos eixos do ponto de vista da economia.
Bom, tem ali uma coisa que contradiz o que nós dissemos, que está tendo votação, o jovem com menos de 18 anos votando agora, como não acontecia, me parece, em 2 ou 3 eleições.
Não, certo. Houve um aumento, Geraldo, de votação. O que a gente estava falando era de militância, do jovem ir para
a
rua.
A Justiça Eleitoral investiu muito nesse voto.
Claro, sim. É. Fez uma campanha muito bem feita, uma campanha que surtiu um ótimo resultado, é tanto que aumentou em 6% o número de eleitores no Brasil. Puxado principalmente pelos jovens de 16, 17 anos, que têm voto facultativo, né? Agora, o que a gente estava falando no bloco anterior era de militância, daquele indivíduo, daquele eleitor, jovem, idade média ou até mesmo um adulto, de vestir uma camisa,
de rua, de
pegar
bandeira,
uma bandeira e ir para a rua defender seu candidato, defender seu partido, defender sua causa. E isso a gente só vê hoje militância paga. Gente que vai para a rua segurar a bandeira de um candidato, mas recebendo um dinheirinho ali no final do dia.
E essa economia que você quer falar, Castilho?
Não, era essa história da dificuldade, né? A gente estava conversando aqui antes do câncer, da dificuldade que o novo presidente, que o Romualdo falou, que a Eurásia falou, que já tem vários estudos, que é o seguinte, vai ser muito difícil para o próximo presidente, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro, tentar organizar a economia, porque é o seguinte, ficou conhecida, né? Aquela frase de Aloysio Mercadante, Geraldo, numa reunião com o empresário, disse, nós fomos longe demais. O PT tinha isso para ganhar o segundo turno com Dilma. A gente já está muito, muito sério, precificado, que Jair Bolsonaro foi longe demais para tentar ganhar a eleição. E aí isso tem a ver com a ajuda do presidente da Câmara, com a conivência, não sei se a palavra é essa, mas com a tolerância do presidente do Senado, porque um referendou a coisa do outro. Mas quando você olha os números, então a gente tem uma falsa ilusão. Nós vamos crescer a economia? Vamos. As contas públicas vão estar no estado tão grande que a gente não sabe o que é que vai acontecer em janeiro. Né? O governo está abrindo mão de receitas, os municípios vão ter que receber. Né? E a gente está vendo uma situação curiosa, Geraldo, que é o seguinte, os governadores que estão levando uma pancada no pé do ouvido, que está fazendo muito dele ficar zunindo, estão indo para as mídias sociais dizer o seguinte, eu estou baixando o preço da gasolina. Então, o presidente, a comunicação do governo, o Romualdo pode até me dar mais informações, não soube, ou pelo menos não está sabendo ainda, né, capitalizar isso. De fato, a gasolina baixou, os números são importantes, mas alguns governadores estão sendo mais japoneses do que os outros. Então, São Paulo, Goiás, Minas, está dizendo, olha, isso é uma coisa importante, tudinho. A pancada, o cara já está com o bolso liso. Mas ele está dizendo, na campanha dele, de que a decisão do Estado de baixar. Então, por exemplo, era para baixar para 18, aí São Paulo e Minas, vamos baixar para 9. Isso quem está capitalizando é o governador do Estado. Eu não sei como é que o presidente e que a União vai capitalizar isso, que era o foco do que eles queriam.
Agora, a impressão que eu tenho é que não vai baixar na proporção que as pessoas pensaram que baixaria.
Não.
Porque, na verdade, o que estava acontecendo era um escândalo. Era você pagar um litro de gasolina por 10 reais. Isso é uma loucura, isso é guerra.
É.
Aí você queria que chegasse. Eu queria que chegasse a 4. Você não vai chegar, vai?
Ô, Geraldo, a questão. Não, chegar a 4 não chega de jeito nenhum. Geraldo, a questão é o seguinte: a não ser que haja um milagre, né? O petróleo desaba no mercado internacional.
O preço da refinaria já é mais do que isso.
Exatamente. Nós temos duas variantes importantíssimas aí: o preço do barril do petróleo no mercado internacional e o dólar. O barril do petróleo está até caindo, mas o dólar está subindo. Então, veja só que um segura o outro. Agora, isso que Castilho estava falando do foco do governo, isso é importantíssimo, porque todo governo, Geraldo, que a gente olha para trás, a gente percebe que os governos tiveram focos. Por exemplo, qual foi o foco do governo Fernando Henrique Cardoso? Equilibrar a economia e acabar com a inflação. Conseguiu? Conseguiu. Beleza. Reclamaram, faltou isso, faltou aquilo, faltou. Mas ele tinha um foco de resolver esse problema central. Quando o governo Lula assumiu, teve um foco. Qual era o foco? Acabar, o primeiro discurso de Lula foi acabar com a fome. Acabou? Não, mas reduziu bastante. Não é isso? A gente sabe muito bem. Nesse governo agora, eu lembro muito bem da entrevista que eu fiz lá para o mês de abril, março, abril, com o cientista político Adriano Oliveira, abril de 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. E o cientista político Adriano Oliveira disse: Wagner, o presidente Jair Bolsonaro precisa criar uma política social para dar assistência aos pobres desse país. Ele não o fez. Veio criar um programa de assistência durante a pandemia, durante a confusão todinha da pandemia, a gente sabe qual foi a postura dele, e agora, prestes à eleição, a reeleição cria essa chamada PEC Kamikaze para tentar aliviar a barra dele e aumentar a popularidade exatamente nessa camada, que tem uma memória muito recente ainda do governo Lula, por isso que ele tem essa dificuldade de conseguir votos nessa camada mais desassistida da população. Agora, em relação ao preço dos combustíveis, Geraldo, veja como esse governo é destrambelhado e não tem foco. A gente viu uma coisa histórica nesse país, que é o diesel mais caro que a gasolina. Nunca existiu. Passou a existir agora. Houve agora a redução do preço da gasolina e pode acontecer outra coisa. A gasolina, pelo menos, igual ao etanol. Por quê? Porque o governo focou na gasolina e esqueceu do diesel e do etanol. Então, agora, veja a loucura. Os governos agora estaduais estão tentando resolver a questão do etanol, porque aqui, por exemplo, a gasolina está na casa de 6,30, 6,28 e o etanol 5,90.
Ô, Geraldo.
Veja só, bem próximos os dois. Então, o governo, Castilho, só para concluir, está buscando uma redução adicional no preço do diesel e do etanol nas bombas, porque, como disse, a gasolina vem caindo. Então, o governo agora está correndo para tentar buscar uma medida para reduzir o preço do diesel e do etanol.
Ô, Geraldo, você disse que quer pagar quanto pelo litro da gasolina?
Eu queria mais ou menos o que tinha quando o Bolsonaro assumiu, que era
R$ 4,50.
Olha, hoje o preço...
R$ 4,30,
aliás. O preço que a Petrobras está vendendo à distribuidora, e aí você tem que incluir agora os custos de distribuição, é de R$ 4,06. O preço do óleo diesel que passou agora para R$ 5,61. Então, esse é o sonho de R$ 4,30 vai ser difícil, porque a distribuidora está comprando da Petrobras hoje R$ 4,06. Mas é importante observar, a partir de sair você não tem mais ICMS, né? Mesmo quem está cobrando ICMS vai cobrar 9%, é um ganho extraordinário. O que me surpreende é que, veja bem, numa situação normal, eu até já escrevi sobre isso na coluna JC Negócio, dizendo o seguinte: vocês têm ideia de, num governo do PT, o que é que aconteceria se o governo botasse na mão dos cidadãos R$ 600, como o Bolsonaro botou, e na mão das mães solos R$ 1.200 durante 6 meses?
Uhum.
Né? Então, eu escrevi hoje na coluna sobre isso. Isso foi uma revolução no supermercado. Eu fiz várias matérias mostrando o seguinte: a alegria que você via no atacarejo, Geraldo. Eu vi senhoras se emocionando, porque estava comprando pela primeira vez uma caixa de água sanitária, uma caixa de maionese, né? De maionese, uma caixa, margarina. A sensação da família, que certamente devia receber ela, o marido, tinha uma mãe solo, de comprar R$ 1.800, às vezes R$ 1.500, num supermercado. Geraldo, era muita coisa. Água sanitária, sabão principal, maionese, uma caixa de margarina, uma bambona de como é que chama, de detergente. E você pegar assim, Geraldo, um pacote de Shark, Um pequeno fardo que tinha 5 quilos, botar assim. Veja bem, os caras usavam aquele carrinho grande. Esta foi uma realidade que aconteceu em 2020. E isso não foi capitalizado. É por isso que as pessoas lembram do tempo. Veja bem, essas mesmas pessoas hoje que receberam esse dinheiro não lembram desse período. Por quê? Porque o governo não capitalizou isso. Então, eu acontecia. Sábado, um atacarejo era um inferno. Porque as pessoas pegavam aquele carrinho de coisa, famílias inteiras juntavam o dinheiro do auxílio emergencial e compravam de caixa. Para quem hoje está comprando 200 gramas, um potinho de margarina de 200 gramas, é muito constrangedor.
Diz, Romualdo.
Eu considero que houve, de fato, uma interpretação equivocada da parte do governo do presidente Jair Bolsonaro em tratar a questão da divulgação das ações do governo. Mídias sociais não é lugar para divulgar, não é o único lugar, não é o único lugar para divulgar ações de qualquer governo. É preciso usar as diferentes mídias, as diferentes redes e, inclusive, as tradicionais. Porque as pesquisas apontam, Geraldo Freire, e isso é importante, nós que estamos em 2022, ano do centenário do rádio, é importante destacar que o rádio, o objeto físico, com esse dial que você murcha, mexe o ponteirinho para cima e para baixo, para frente e para trás, você ainda precisa se apropriar dessa informação, desse veículo. E o governo do presidente Jair Bolsonaro simplesmente destroçou a secretaria que fazia a comunicação de governo, se debruçou mais nas redes sociais e não se comunicou com a Dona Maria e o seu José, os beneficiários dos programas sociais. Agora, em vez de fazer isso, está aumentando a quantidade de pessoas que vão receber benefícios, como agora entra nessa relação de beneficiários de programas sociais, os caminhoneiros autônomos e os taxistas, mas a mesma linguagem que deveria ser usada desde o início continua numa gaveta adormecida e a Secretaria de Comunicação serve para fazer PowerPoint para o presidente, com erro de inglês.
A comunicação do governo elegeu um inimigo e focou toda a sua energia nesse inimigo, o comunismo, né? Destruiu o comunismo, pronto, esqueceu de governar o país. Agora, para Romualdo, que tem um veículo, a Diesel tem informação bastante preocupante, Romualdo, e Castilho pode trazer mais dados para a gente. O Brasil só tem 50 dias de estoque de diesel. 50 dias. Depois disso...
Depois eu posso explicar.
Pronto. Pois não, Castilho, por favor.
Não, é o seguinte. Quando houve no mês de junho, eu dei essa matéria, quando houve no mês de junho uma reunião, tem uma câmara de... Por exemplo, existe uma câmara de gasolina, Geraldo, e uma câmara de óleo diesel no Ministério das Minas e Energia. É uma reunião, né? Onde o cara, olha, você vai importar tanto. E aí você fecha a programação de 3 meses, 6 meses. Na reunião de junho, realizada no dia 3 de junho, só a Petrobras se comprometeu a importar óleo diesel. As distribuidoras particulares disseram, olha, com essa defasagem não vou. As grandes, que são Ipiranga,
Shell,
né? Ipiranga, Shell, BR e a Ipiranga Raizen, pois bem, essas vão importar porque eles têm contrato com empresas, Geraldo. Então, por exemplo, o cara não só vende na bomba, não. Ele vende para a companhia de aviação, tudinho. Então, isso eles vão segurar um pouquinho. Mas, veja bem, quem vai ser a grande importadora de óleo diesel para somar o que já produz? A Petrobras. É isso que dá 50 dias. Vai haver um gerenciamento? Vai agora. É preocupante porque ninguém importou óleo diesel e a gente não sabe como é que vai ser esse comportamento. O governo vai tentar esticar, vai ser um gerenciamento. Agora, óleo diesel não tem suficiente para aguentar esse tranco. A Petrobras é que vai ter que usar um gerenciamento. Por quê? Porque a defasagem é muito séria. Esse é um problema que a gente vai ter que viver aí. Não vai haver desabastecimento, mas em algum momento vai ter e a gente não sabe como é que vai ser essa
pressão. A questão, eu acho que é a política de preço, o controle da política de preço. Se você deixar para comprar no final, sabe como é que fica, né?
Tinha uma piada antiga de Chico Anísio, que era de um camarada que estava desempregado, e apareceu para ele um emprego de Parisiga. Ele ficava ali na linha do trem.
É verdade.
Para dizer, você passa agora, você passa depois, botando aquele sinal. E disse que o Chico Anísio contava que o camarada chega, vamos lhe testar, vem aprender. Olha, você está aqui. Se o trem vem ali, o que você faz? Tchum, eu levanto essa bandeira para ele, a bandeira vermelha, certo? Se ele vier do outro lado, tchum, eu levanto para o outro lado. Se os dois vieram ao mesmo tempo, se eu levanto para os dois lados. Se você não tiver bandeira, se eu risco um fósforo. E se você não tiver fósforo, ele disse, corra ali e pega um tição. Se não tiver o tição, se eu chamo minha mãe. Para quê? Se mãe vem ver que é acidente da gota séria. A gente chega numa situação dessa, porque a gente fica discutindo governo, daqui e dali, aí diz, bom, quem nos socorre? Eu vejo aqui, ó, uma matéria interessante que começou a ser divulgada ontem, o que escondem os voos secretos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando você vai nas contas do que esse pessoal gasta, e agora proibiram de se divulgar.
Eles, é verdade.
Não está naquele
negócio da transparência. Portal da transparência.
Não está no portal. Aí viaja a Tofa, é cada 300 mil, 400 mil.
É muito distante.
É um negócio, rapaz. E você fica daqui, entendeu? Não. Olha, rapaz.
Olha, tem uma história muito engraçada. Não sei se... Romualdo deve conhecer. Que dos nossos Zadock Castelo Branco, lembra dele?
Uhum.
E aí ele conversando com o doutor Tancredo, e o doutor Tancredo, que já o conhecia, dizia, Zadock... A democracia custa caro.
É. Né? Então, eu adorava dizer isso.
Mas veja bem, esse tipo de coisa, nós estamos na era da comunicação, nós estamos na era do tempo real da comunicação. Mas é impressionante como os poderes tentam ocultar, e aí vale da própria lei, Geraldo, para explicar o inexplicável. Veja bem, é natural. Agora, o problema é o seguinte, é que me parece, a sensação que eu tenho como observador de assuntos aleatórios, é que o poder enebria tanto as pessoas que os caras começam a dizer, isso pode, eu quero usar. É aquele cara que diz assim, o governo paga passagem na primeira classe numa missão internacional? Paga, eu quero. O governo paga carro, paga... eu posso assinar uma nota? Então, veja bem, as pessoas não são acostumadas a isso, né? Ou pelo menos as pessoas não tiveram educação financeira.
E não aparece, mas... Castilho, exemplo.
Não.
Para você
não
se agarrar neles. Olha.
Agarre nele.
Fulano de tal, eles deixaram de fazer isso.
É. Tá
fizeram
entendendo?
Aquilo.
Eu estava até me lembrando nessa semana de uma coisa interessante. A Câmara Municipal do Recife tomou a decisão de contribuir com o dinheiro das pessoas que foram atingidas pela enchente. Sim. E aí, quando você vai olhar o orçamento da Câmara, certo? Você tem a Câmara do Recife, 165 milhões. Então, veja bem, a situação ficou tão difícil, Geraldo, que a Câmara hoje está querendo botar dinheiro da Prefeitura para justificar o dinheiro. Então, o prefeito João Campos, né, quando foi anunciar o auxílio, que deu um problema, ainda está dando um problema, as pessoas estão queimando pneu todo dia, ele disse, com o apoio da Câmara. Aí, quando você vai ver, é o seguinte, Romero Jatobá disse, prefeito, diga que a gente quer isso aí, porque a gente está sobrando dinheiro aqui. E a Câmara do Recife está pagando uma parte desse auxílio que a prefeitura vai...
Quando o Paulo Guedes foi falar do auxílio, disse, de onde veio o dinheiro? É dinheiro demais. Estatais deram lucro tal.
É isso aí. E aí tem um negócio...
Que eu estou lascado aqui se todo mundo está aí?
Tem um negócio constrangedor que é o seguinte. Quanto é que custa o poder legislativo para Pernambuco? Custa 1 bilhão. Por quê? Porque custa 500 bilhões na Assembleia para 49 deputados e mais 500 milhões para o TCE. E aí, veja bem, como é que você vai gastar 1 bilhão? Já tem sede, já tem contrato, já tem salário, já... Aí, resultado, você não pode crescer mais. Esse é um caso da Câmara do Recife, que infelizmente não tem uma casa para morar. A Câmara do Recife não tem uma sede. Mas veja bem, mas não sabe como gerir isso aí. E aí, meu amigo, esse tipo que acontece no TCU, no STF, é aquela história. As pessoas vão gastando. Vão gastando porque tem orçamento.
E vão gastando,
isso, e acho normal, esse é o problema.
Essa é uma questão cultural do Brasil também. Aí... A sociedade, nós, povo brasileiro, nós aceitamos isso. Castilho está dando o exemplo de uma Câmara de Vereadores. Tem 5.565 câmaras de vereador pelo Brasil. O vereador, quando é eleito, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro para ir na comunidade, já de carro, já como autoridade. a autoridade. Olha, eu sei que existe, mas são poucos os que saem a pé e vão visitar a comunidade a pé sem gastar um centavo do erário. Mas a sociedade brasileira acha bonito o cara chegar à autoridade, um vereador. E olha que vereador é bicho importante, viu?
De Romualdo.
É importante destacar que o chamado cartão corporativo que usa o presidente da República, ele o faz porque tem uma regra dizendo que ele não precisa divulgar e não é um privilégio de Jair Bolsonaro, não. Essa regra veio lá de Fernando Henrique Cardoso. Lula copiou direitinho, Dilma aceitou tranquilamente, Temer não reclamou e Bolsonaro, quando pode, decreta ainda mais sigilos. Portanto, nem eu, nem você, nem o nosso ouvinte vamos ficar sabendo nunca e como é que esse povo gasta tanto dinheiro do contribuinte, do cidadão, do eleitor. A outra questão é, no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são convidados para, por exemplo, dar uma palestra lá na Espanha, no Tribunal de Grandes Causas, na Alemanha, aí eles viajam de primeira classe. Em geral, levam um ou dois seguranças. Então, isso aí vai juntando, vai ficando mais caro e uma viagem dessa acaba ficando realmente o olho da cara. O que o Supremo Tribunal Federal determinou foi... Você pode ir lá no portal da transparência do STF. Você chega lá e tem a informação do voo. E quanto é que custou o voo? Agora, não tem os detalhes de quem e quantas pessoas acompanharam o ministro, por exemplo, por uma questão de segurança. O outro fato, da mesma forma, é importante. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal moram aqui em Brasília. Dois deles têm casa em Brasília. E aí, quando eles saem de casa, saem acompanhados de segurança. Mesmo a ministra Carmen Lúcia, no dia em que resolve não usar o carro do Supremo Tribunal Federal e ir no fusquinha dela, vai um carro da segurança atrás da ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque, aparentemente, o que dizem é que estão ameaçados. Então, tem de ter segurança para ministro do Supremo Tribunal Federal.
Agora, você veja que no governo Lula, parece no primeiro ou no segundo, teve uma ministra que veio aqui no Alto da Sé e comprou uma tapioca com o cartão corporativo. Você lembra? Foi um escândalo. Que se dizia, por que ela não paga com o dinheiro do bolso dela? Quer dizer, isso é nada em relação ao que se vê hoje aí, para cima e para baixo, gastando em segredo.
Mas isso é como o Wagner disse, como o Romualdo falou, é uma questão cultural. A sensação que se tem é que, uma vez investido de um cargo público, você acha que todas as despesas precisam ser pagas, inclusive suas despesas pessoais. Olha bem, qual é a necessidade de uma pessoa, né, pagar esse tipo de coisa? Não tem nenhum, isso não vai acrescentar nada. Mas quando você exibe isso, dá esse tipo de coisa. Na cabeça do servidor, ele acha que quem tem que pagar é a União. E na cabeça de alguns ministros e algumas coisas, né, alguns deputados, tem esse tipo de coisa. Veja bem, tem senador e tem deputado em Brasília que não usa esse tipo de coisa. Ele acha que não. E a gente tem exemplos disso aí. A gente, não sei aqui nominar, mas com certeza tem. E eu já ouvi algumas matérias dos deputados e senadores que não usavam essa toda verba, essa coisa.
Você tem alguns exemplos. Cristóvão Buarque era um deles.
Era um deles.
Era outro deputado, outro senador aí de Brasília, Romualdo, que abria mão das benesses.
Que não usava.
É bom lembrar que, pela regra da Câmara dos Deputados, qualquer um dos 8 deputados do Distrito Federal tem direito à passagem aérea, mesmo ele morando em Brasília, na cota da passagem aérea.
E aí, como
porque
você explica?
Era comum que o parlamentar tivesse essa passagem aérea. Para ir para onde, se ele mora no Distrito Federal? O outro nome a que Geraldo se refere é do senador Regufe, ele usa apenas a metade da quantidade de assessores que lhe permite a regra e ele não usa um carro que fica à disposição de cada um dos 81 senadores. Agora, também tem alguns senadores que não usam. Eu me lembro, na gestão, no período legislativo passado, o ex-ministro da Agricultura, que foi senador pelo Mato Grosso, Braulio Maggi, ele dizia o seguinte: olha, eu vou sair daqui do Senado tarde da noite. Daqui eu ainda vou para uma reunião na Confederação Nacional da Agricultura. Depois vou tomar umas cachaças com alguns amigos. Por que que eu vou levar um motorista a tiracolo se eu posso muito bem usar o meu veículo? Então, ele usava, poucos senadores dos 81 ainda hoje usam veículos particulares. Veículos próprios, mas a maioria tem um motorista à disposição, e essa é uma benesse que o Estado brasileiro não quis cortar, não vai cortar, e é por isso que a gente tem um dos legislativos mais caros do mundo em relação à quantidade da população, e um judiciário que eu vou lhe contar, viu? O judiciário brasileiro, aí, pelo que entrega, realmente é muito caro.
Me parece, Geraldo, que quem abriu mão também de muitas dessas benesses foi o ex-senador Pedro Simon. Né, me parece.
Voto de pobreza.
Exatamente. Agora,
temos casos no Congresso, a gente pode procurar, mas tem casos de pessoas que naturalmente, veja bem, não é por nada, não. É porque o cara disse: olha, eu não preciso disso e não me comporto desse jeito.
Você, é uma questão de gestão. Quando quer se falar mal de Dória, que ele é chato, mas Dória não recebeu salário nem como prefeito, nem como governador. Ele não recebia salário.
Agora, Geraldo, como eu disse, isso é uma questão de cultura. A nossa sociedade permite isso. Esses políticos que estão aí utilizando essas benesses não vieram do céu, não vieram de Marte, não tomaram a cadeira de ninguém. Todos foram eleitos e saíram do seio da nossa sociedade. São todos filhos de brasileiros. Os servidores públicos que a gente citou aqui, os juízes, também foram indicados e aprovados pelo parlamento. Então, ninguém, é tudo da nossa sociedade. Só um exemplozinho rapidinho. Quando a sociedade não permite, ela não permite corrupção, não permite desvio de recurso público, como por exemplo na Suécia. O deputado federal na Suécia, ele recebe com benesse do Estado, sabe o que, Geraldo? Um vale transporte. E mesmo assim, houve uma campanha na Suécia do cidadão sueco para tirar esse vale transporte, para ele pagar o trem dele, para ele pagar o trem com dinheiro próprio. Ele tinha somente um vale transporte, só isso.
Está saindo informação agora sobre a reprovação ao governo Biden. 62% de aprovação. É para você não ir na rua.
O Partido Democrata, Geraldo, está louco procurando outro nome dentro do partido para lançar como candidato nas próximas eleições.
Agora veja, mesmo tempo, com essa reprovação, os republicanos não estão querendo insistir com Trump.
Não tem como, não tem como. Trump vai ser, estão vai ser
atrás
punido
de uma terceira via.
Trump, se não for preso, ele já estará no lucro, né? Mas ele certamente, no mínimo, vai perder os direitos políticos, porque os depoimentos que estão sendo colhidos, Geraldo, tomados, Fabíola tem trazido muito isso aqui, são de pessoas que eram assessores ligados diretamente a ele, não é ninguém da oposição, não, era o pessoal que trabalhava com ele na Casa Branca. Então a situação dele é muito séria. Então, os dois partidos estão com dificuldades para encontrar nomes para as próximas eleições. O que se sabe, já era esperado isso, Geraldo, independente dessa baixa aprovação de Biden, porque Biden, como sabemos, é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Então, já havia séria desconfiança se ele poderia ter condições, reunir condições de disputar um segundo mandato. E isso agora, além dessa condição da idade dele, tem a condição da baixa aprovação.
E
também
a expectativa com relação à vice-presidente não
decolou.
Não se confirmou. A não ser que ela queira ser, de fato, a vice-presidente discreta, não queira aparecer tanto agora, pode ser isso aí. Né?
Oi, Romualdo.
Olha, Geraldo, eu gostaria de tratar de um quesito que eu já critiquei aqui na Rádio Jornal na semana passada, e que tem a ver com a política regional e que envolve o Mercosul. Não é novidade que desde a época em que Sarney e Alfonsín arquitetaram um plano que mais tarde ganhou o nome de Mercosul, que eu já escrevo e falo contra esse acordo porque não vai dar em nada e até agora a gente sabe que não andou, mas existe. E na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria à reunião do Mercosul marcada para esta quinta-feira porque não está trazendo resultado, é perda de tempo, nas palavras do presidente do Brasil. Ontem eu falei com o vice-presidente Hamilton Mourão e Hamilton Mourão me disse o seguinte: olha, nós estamos tentando convencer o presidente de que ele deve ir ao Paraguai. E por quê? Justamente porque o Brasil não pode ficar isolado da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Esse é um ponto. Ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro ligou para Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, um dos assuntos foi isolamento. Então, agora sim, levando para os Estados Unidos. O presidente Joe Biden está isolado. Não é tanto pela idade, não vamos imaginar que é por causa da idade. É por causa da falta de traquejo de Biden para levar os Estados Unidos a ser uma potência, como de fato sempre foi. Então, Biden comprou essa briga com Putin e, de certa forma, ficou isolado dentro do próprio partido. O presidente do Brasil não vai... dificilmente vai se isolar da América do Sul, ou pelo menos aqui do Mercosul, e o presidente brasileiro disse o seguinte ontem na conversa com Volodymyr Zelensky: olhe, é importante nós, os que chefiamos países, não ficarmos isolados, é preciso abrir o nosso canal de comunicação e de negociação com outros países. Biden não cumpriu ou não seguiu essa premissa tão importante de Jair Bolsonaro.
Comercial, a gente terminou passando a linha.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.